Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 28 de novembro de 2017 e começa agora a 72ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Lembrando também que amanhã, a partir das 13 horas, haverá transmissão da audiência pública sobre o trabalho infantil e o menor aprendiz. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 8 minutos do dia 28 de novembro do ano de 2017, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 72ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Josafá Anderson fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Ademir Silva fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Livro do profeta Isaías, capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, e todo mundo, tudo quanto nele produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército, e ele destruirá totalmente e entregará a matança. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 24. Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e às férias periódicas pagas.
Queremos agradecer aos vereadores Josafá Anderson, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também ao vereador Ademir Silva, por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Senhor Marcos Rodrigues da Silva, falar sobre saúde. Ofício Secretaria de Governo 1916 de 2017. Requerimento 255, vereador Dr. Delano. Ofício 583, Proger. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política. Ofício número 153 de 2017. Informamos quanto a licitações presenciais que serão presididas no Centro Administrativo na Avenida Paraná, ou licitações por meios eletrônicos que poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações.com.br. Prefeitura Municipal de Divinópolis, agenda de licitação 27/11/2017. PL 243, contratação de empresa para execução de pavimentação de diversas vias do município. PL 253, registro de preços referente ao fornecimento de açúcar, café, gêneros básicos e perecíveis para alimentação escolar e para programas socioassistenciais da Prefeitura Municipal de Divinópolis. PL 234, contratação de empresa para execução de pavimentação de diversas vias do município. PL 250, registro de preços para aquisição de manilhas de concreto para serem utilizadas na manutenção de rede de drenagem pluvial. PL 252, registro de preço para contratação, contratação futura de empresa especializada em execução de serviço de injeção eletrônica. PL 251, registro de preço para faturas e aquisição de baterias automotivas. PL 254, aquisição de gêneros perecíveis através de pregão para aplicação do cardápio escolar nas unidades escolares penais. Mário Lúcio de Souza, coordenador de setor de compras e licitação. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 1683 de 2017. A possibilidade de fazer a capina e limpeza na rua Santa Catarina, entre as ruas Goiás e Pernambuco, local conhecido como Grota. Autor, vereador Eduardo Print Júnior. Indicações CM número 1686 de 2017. Solicitando a doação dos seguintes lotes para a construção da sede da cooperativa dos pequenos produtores da agricultura familiar de Divinópolis, Copraprag. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CN 1700 de 2017. Que seja feito o serviço de tapa-buracos na rua dos Flamboyants, no bairro Primavera. Indicação CN 1701. Para que seja feito tapa-buraco na rua Itamarandiba, entre os cruzamentos da Ítalo Cônsul e Sacramento. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 276 de 2017. Solicitando informação sobre a composição do Conselho Municipal da Cultura e sua representatividade. Requerimento CM número 293 de 2017. Solicitando informações do andamento e adesão ao Sistema Estadual de Regulação Assistencial de Minas Gerais, C. Solicitação informação sobre o fornecedor ganhador da licitação número PL 227 referente à prestação de serviço de transporte escolar para unidades escolares de rede de ensino de Divinópolis. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1680 de 2017, para que seja providenciada a capina da rua Santa Catarina, próxima à escola que dá acesso à rua Goiás, entre as ruas Pernambuco e São Paulo, nessa cidade. Indicação, vereador Raimundo Nonato. Requerimento número 301 de 2017, a fim de requerer a cópia dos mapas das comunidades rurais Lava Pés, Posse Boa Vista, Rua Grande, nesta cidade. Vereador Raimundo Nonato. Moção congratulatória número 195 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor Licurgo Leão Silveira. Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória número 196 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória a Vitor Lima. Vereador Sargento Elton. Indicação número 1705 de 2017.
que seja realizada a Operação Tapa Buraco na rua Pernambuco, no bairro São Roque. Indicação 1706-2017, que seja realizada a Operação Tapa Buraco e limpeza na rua Maria da Paz, no bairro Danilo Passos. Indicação 1716-2017, que seja realizada a Operação Tapa Buraco na rua Frei Leão Rodrigues, próxima esquina com a Avenida Brigadeiro Cabral, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicações, vereador Vicente de Paula, Negro do Buriti. Indicação número 1590 de 2017, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: instalação de placa indicativa área escolar em frente à Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, no bairro Tietê. Indicação número 1591 de 2017, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o serviço de tapa-buraco na rua Marquês de Olinda e Atrano Peixoto, no bairro São José. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo vereadores a apresentar relatórios finais de comissões, passo a palavra agora à tribuna livre. Convido o senhor Marcos Rodrigues da Silva, que irá falar sobre a saúde, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Não estando presente o tribuno, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara e NET Câmara. Cumprimento os novos edis na pessoa do meu companheiro, o vereador Denir. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários desta casa, em nome do motorista Hudson. Senhores e senhoras, iniciarei as minhas palavras comentando a respeito de fatos ocorridos semana passada no presídio Foramar, e que foi comentado aqui pelo vereador Marcos Vinícius, né, na última reunião, a respeito de um início de tumulto naquele presídio. Para começar, tenho que dar os parabéns para a direção, pois lá tem capacidade para 280 presos e atualmente encontra-se com 750 presos. E a culpa é a do governo. Esse governo que nem médico e dentista garante para o presídio, pois o médico que lá tem é custeado pela Justiça Federal. Mas quem não quiser ir para lá, é só não cometer crime, não roubar, não assaltar, não estuprar, porque lá também é feito de regras. Eles já desobedeceram uma lei em nosso país, senão não estariam lá. Os agentes agiram de forma eficaz quando os presos iniciaram tumulto no pátio, momento que estavam 150 presos em banho de sol e começaram a agredir um preso. Ou os agentes agiam ou eles matariam o preso. Então não tem como. Eu já participei de diversos adentramentos em presídio na época da Polícia Militar, trabalhando no choque da Polícia Militar, quando ainda não tinha os agentes, E é complicadíssimo a situação dos encarregados da aplicação da lei. Como ocorreu aqui no presídio de Floramar, homicídios dentro da cadeia em virtude de motim que lá se ocasionaram. Se os agentes não intervissem, certamente um dos presos já tinha sua vida ceifada. Então agiram em legítima defesa do próprio preso. Como no presídio há facções inimigas, começaram os chutes nas portas e atiraram objetos para fora das celas. Por isso teve que ocorrer buscas nas celas. E o procedimento é realmente o que foi adotado. Todos no pátio de cueca para a revista, foi localizado celulares, carregadores, facas, chuchos, que são a arma branca que é feita pelos próprios presos para tentar matar um inimigo. Os líderes que iniciaram o tumulto no intuito de matar o outro preso foram transferidos. Certo? E no dia em que ocorrem fatos dessa natureza, não tem como visitas para essa ala, seja ela familiar ou jurídica, sendo que as demais alas ocorreram tudo dentro da normalidade. E quanto às refeições servidas lá, são de excelente qualidade. Ah, se todo trabalhador honesto tivesse essas refeições pelo menos 4 vezes por semana, certamente não existiria nenhum trabalhador honesto desnutrido em nosso país. Então, o procedimento policial, como encarregado da aplicação da lei, como agente prisional, foi legal, plausível e conveniente no momento certo. Se não agissem, seriam omissos. Se agem, acusam de usar uso de arma não letal. O vereador Marcos Vinícius deve saber o que é munição de elastômero, que é a munição de bala de borracha vulgarmente conhecida. Isso é para não ocasionar um dano maior no preso. Isso não é um intervisto. 150 homens fora com amotinados, com facas, pedras. Vai entrar lá os agentes com flor? Não tem como. Então foi o meio que usaram para acabar o momento da agressão ao detento. Então parabéns aos agentes da Floramar, agiram corretamente, senão certamente uma vida ali ou mais teriam ceifadas naquele momento. Então fica aqui meus parabéns, parabéns à direção do Floramar, que tem conduzido muito bem feito pela diretora Beth. Inclusive colocaram lá agora um scanner para verificar as partes íntimas dos revistados, né, que não passa nada. Também talvez os presos devem estar reclamando disso, né, porque não entra arma, não entra droga, não entra celular. Então eles estão tentando tumultuar um ambiente que é muito bem direcionado pela diretora Beth e por esses encarregados da aplicação da lei, que são os agentes prisionais, naquele momento, são autoridades para intervir dentro da legalidade, dentro da proporcionalidade e dentro da moral. Então fica aqui meus parabéns a todos os agentes que vêm sofrendo juntamente com os outros órgãos de segurança pública, com os desmandos desse governo, que já não manda a vela para lá. Inclusive esses câmeras, vereador Marcos Vinícius, foi também a Justiça Federal que mandou para lá através das multas pagas pelos crimes cometidos. Você vê que o governo não está nem aí para esses profissionais que arriscam suas próprias vidas para salvar até mesmo os detentos. Então, está aí de parabéns os agentes. Sem falar, né? O governo não investe, atrasa o salário em 3 vezes. Há 3 anos, hein, gente, que os funcionários aí carregados da aplicação da lei, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, agentes prisionais, socioeducativos, estão há 3 anos já consecutivos tendo seus salários parcelados em até 3 vezes, sem nenhum tipo de reposição, sem nenhum tipo de investimento na segurança pública. Sem falar a saúde que nós estamos vivenciando aqui nos dias atuais e a educação, que todos nós aqui estamos vendo o que está acontecendo em nossa cidade. Então é um governo crápula que não olha a sociedade, não investe nas 3 pilares básicos da sociedade, que é a educação, a saúde e a segurança pública. Parabéns aos agentes, corretíssimos a atitude, parabéns à direção da Floramar. Quanto à CPI da Copasa, já foram ouvidos diversas pessoas da comunidade. O próximo passo será ouvidos o prefeito de Bom Despacho e o ex-prefeito de Pará de Minas. A CPI está tomando um rumo já para o seu final. Iremos ouvi-los. Posteriormente, iremos ouvir ex-prefeitos que têm indícios fortes de irregularidades e ilegalidade. E, por último, a empresa representando a empresa Copasa. E, no final, tenho certeza que o relatório dessa CPI irá ser o mais justo possível, de acordo com a população, de acordo com a cidade e de acordo com a legalidade. Não podemos mais tolerar desmandos e falta de investimento em nossa terra por más gestões públicas, sejam eles do executivo, seja ele de uma empresa mista, igual a Copasa presta em várias cidades de Minas Gerais e principalmente na nossa cidade. Gostaria também aqui hoje, nessa tarde, de comentar sobre a audiência pública de ontem em Ermida sobre reajuste de IPTU. Ontem tivemos lá vários vereadores dessa casa, alguns representantes da cidade de Santo Antônio dos Campos, né, da Ermida, para acompanhar o que está sendo debatido no melhor tom da democracia sobre o reajuste da plana de valores e, consequentemente, o aumento de IPTU. Gostaria de explicar já de antemão que meu voto é não, é contrário. Como falei ontem na audiência, o prefeito também se fez presente, os técnicos, eu acho que primeiro temos que dar o exemplo em nossa cidade. Temos que cortar na própria carne. A população não aguenta mais pagar tributos em nosso país. Não aguenta mais pagar tributo. Se pagar, vai ficar sem o pão de cada dia na sua casa. Essa é a verdade. Esta é a pura verdade. Primeiro, devemos dar o exemplo nos órgãos públicos, diminuindo o número de cargos na prefeitura, pelo menos um terço, diminuir também o número de cargos na Câmara Municipal, diminuir o número de secretarias, para fazer uma economia mensal, e aí sim, investir aonde que deve ser investido nas prioridades da nossa cidade. Depois, se tudo correr bem e tiver que fazer uma reforma na planta de valores, que a façamos com justiça. Pois se tiver alguma discrepância de algum condomínio de luxo que está desatualizado, que subam deles, mas mantenham tudo que está aí. Porque, como mesmo disse o vereador Edson de Souza, num trabalho muito bem feito de pesquisa, mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
O nosso IPTU, nas cidades da nossa região, cerca de 52 municípios, é a maior média que pagamos de IPTU por pessoa. Então não justifica. Como justificar num bairro onde o Jardim das Mansões está 40 anos sem esgoto? Ou o bairro Eldorado, que está 50 anos sem esgoto? E o bairro São Simão, quantas vezes nossas viaturas policiais atolavam lá no São Simão para tentar atender a sociedade? Os ônibus não subiam. Como explicar para esse povo que vai ter que subir o IPTU dele? A minha consciência dói. E eu voto contra esta planta de valores e, consequentemente, esse aumento de IPTU. Acho no momento, não é o momento ideal. O povo já está pagando tributo demais e não tem nada do poder público. E outra, teve um colégio de líderes. Sou líder do partido PEM. Não fui consultado hora nenhuma para votação. Dois, essa reforma vence em abril, o prazo para a reforma da planta de valores. Por que está querendo votar esse ano? Será por quê, senhores e senhoras divinopolitanos, nobres edis? Para poder ver esse aumento do IPTU agora, para já vir descontado o ano que vem. Não sejamos bobos. Não podemos aceitar. Está na hora do povo se movimentar, manifestar e cobrar do seu representante. Não podemos pagar uma conta de má gestão de anos e anos em Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Essas foram as palavras no dia de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara. Uma boa tarde a você de casa, meus amigos que estão na escuta e vendo a gente aqui pela TV. Boa tarde, dona Iraci. Fique tranquilo aí, dona Iraci, porque o negócio não é fácil, não. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. Eu gostaria de abrir minha fala de hoje falando sobre a audiência pública que nós tivemos aqui sexta-feira sobre doença mental. Tivemos aqui vários profissionais que divagaram sobre qual é o problema da doença mental em Divinópolis. Tivemos aqui a presença também do nosso bispo, D. José Carlos. E, infelizmente, três vereadores estavam presentes. O nosso bispo e os doutores que conhecem a doença mental ficaram preocupados. Se isso não é preocupação dos nobres vereadores, é a doença mental. Segundo o dado deles, de cada três pessoas, uma vai ter problema de doença mental na família ou com amigos e colegas. Então é uma coisa importante que a gente tem que se preocupar. Hoje nós não temos um hospital que recebe esse pessoal. Se você aí de casa, se você, nobres vereadores que estão aqui no plenário, se deparar com alguém passando mal, vocês vão levar ele para onde? Para a UPA? Para o Sersã? Para onde? Para a clínica? A clínica não atende mais o SUS? Aí vocês vão ter que desembolsar, porque vocês não vieram na audiência para vocês saberem direitinho como funciona. Apesar que é um embrólio muito grande. E pela resolutibilidade dessa audiência pública que nós tivemos, nós criamos um grupo de pessoas que estavam, eram mais ou menos 40, 45 pessoas que estavam na audiência pública, todas elas comprometidas com a doença mental de Divinópolis. E nós criamos um grupo e nós vamos seguir com esse grupo para ver se a gente consegue trazer as melhorias de que tanto a saúde mental é importante para a nossa cidade. Então nós vamos criar esse grupo, nós estamos esperando as pessoas, as entidades que deixaram o nome, indicar os nomes para nós, para ver quem vai participar, para a gente estar convidando e já começar os trabalhos em prol da saúde mental de Divinópolis. Gostaria também de deixar também a minha justificativa. Ontem tivemos audiência pública para tratar da planta de valores lá na comunidade de Ermida e eu não pude ir. Primeiro, eu fui em Belo Horizonte ontem, fiquei lá e cheguei de lá 6h30. A hora que eu cheguei na minha casa, meu pai estava com problema de pressão alta, eu tive que levá-lo ao hospital para tomar as providências. A hora que eu voltei, já tinha um outro compromisso agendado lá na comunidade do Campina Verde, eu estive lá. Então, eu gostaria de deixar a minha justificativa, eu sei que era importante a minha presença lá, mas que, infelizmente, eu devo colocar a minha família e meu pai, principalmente, em primeiro lugar, porque meu pai é um homem muito especial para mim. Outra coisa que nós fizemos ontem, eu, a Janete, o Dr. Delano e também o vereador José Luiz, nós fomos à cidade de Belo Horizonte, né? Fábio Avelar, o deputado aqui da nossa região, conseguiu marcar uma audiência lá com o secretário de saúde, Dr. Sávio, e também com o secretário adjunto da saúde, com a saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Dr. Nolton. E lá nós debatemos a saúde de Divinópolis. É, ele deixou a situação, ele contou a verdadeira situação, não só do governo Pimentel, mas também da Secretaria de Saúde. Infelizmente, sucateada. Não tem recurso para nada. Não tem recurso. Nós ficamos muito preocupados, porque se não tem um recurso, como que vai pagar? E o povo que está morrendo na UPA? E o povo que está ficando sem assistência? Conversamos também sobre a situação do hospital público e ele deixou bem claro para nós que a Secretaria Estadual de Saúde não é responsável pelo hospital público de Divinópolis. A secretaria responsável pelo hospital público de Divinópolis é a CETOP, a Secretaria de Obras.
e também um convênio firmado, né, entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de, aí, o município de Divinópolis. Então, ele, como não era provido de informações, não pôde falar muito a respeito do hospital público para nós. Né? Sobre a situação da Vigilância Armada, que venceu o contrato hoje, né? Como não é responsabilidade da Secretaria de Saúde, assim que nós terminamos a reunião, né, nós recebemos a informação que era a CETOP, através do secretário Murilo Valadares, o deputado Fábio Avelar já se comprometeu a procurar o secretário para que a gente pudesse fazer uma prorrogação desse contrato. E hoje, pela manhã, a vereadora Janete e também o nobre vereador Zé Luiz já me informou que o deputado conseguiu a prorrogação desse contrato por mais 4 meses. Então, o nosso hospital público, que ia ficar sem vigilância armada a partir de amanhã, já não mais vai ficar, porque nós conseguimos prorrogar esse contrato por mais 4 meses, até a gente ver aonde vai dar isso. Quanto à situação da UPA, né, o governo sem dinheiro, a Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, sem dinheiro. O Fábio Avelar tinha uma emenda parlamentar de R$1 milhão, ele dispôs essa emenda para ser transferida para a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, para que fossem quitado 10 parcelas dos vencimentos que o Estado deve para a UPA de Divinópolis. Né? Ontem mesmo o deputado já procurou os trâmites legais para fazer a transferência dessa emenda e, com certeza, no início do mês de dezembro, até no meados do mês de dezembro, essa emenda já estará chegando à UPA, né, quitando pelo menos 10. É 16, vai ficar 6. Infelizmente, é o que nós conseguimos ontem. Né? Eu acho que foi muito produtivo, né, a visita que nós tivemos lá. Eu gostaria também de falar uma coisa importante que o Fábio Avelar chamou atenção para nós ontem. Ontem, ele disse para nós que os secretários do governo municipal, do senhor prefeito Galileu, senhor Galileu, eu gostaria que o senhor olhasse bastante lá. Tem uma emenda para a comunidade rural dos Costas que estará perdida se não tomar as devidas, se não se andar com o projeto. R$100 mil para a comunidade dos Costas, novamente, no governo de Vladimir foi perdido, ele recuperou agora no governo Galileu, e também pode ser perdida se os projetos não andarem. Né? Na última quinta-feira, o nosso companheiro vereador Cleitinho falou do Castramóvel. O Castramóvel também está do mesmo jeito. Se não chegar o projeto até no final do mês, perdeu. Então, Fábio Avelar está chamando atenção aí para nós aí. Estávamos lá na antessala esperando a reunião com o secretário de saúde e chegou lá também o pessoal lá da Santa Casa de Misericórdia, lá da cidade de Formiga. Né? Estava lá o doutor Carlos Eduardo, que é o tesoureiro da Santa Casa, o prefeito de Formiga, os seus advogados, e também o secretário de saúde lá da cidade de Formiga, que é o Geraldinho da Saúde, parceiro nosso aqui. Né? E nós conseguimos marcar com ele, nobres vereadores. Dia, eles querem que todos nós, que tiver disponibilidade, de ir lá em Formiga, para vocês conhecerem a verdadeira situação do contrato de Divinópolis com a Santa Casa de Misericórdia de Formiga. Marcou uma reunião lá dia 8/12. Aqui em Divinópolis é feriado. Lá não é feriado. Então dia 8/12 às 14 horas. Os vereadores que tiverem oportunidade e quiserem ir lá para a gente discutir e ver qual é a verdadeira situação do contrato entre Santa Casa de Misericórdia e o município de Divinópolis. Se há como fazer uma rescisão, se não há como, se vai ser cumprido, se não vai ser cumprido, quem deve quem, nós vamos ouvir o outro lado da moeda. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Ah, senhor presidente, eu gostaria também, antes de antes de eu terminar minha fala, pedir um minuto de silêncio para o meu amigo que faleceu ontem, seu Geraldo Cardoso, que vai ser enterrado agora às 4 horas da tarde, e também pedir uma licença para o senhor, para... mais 2 minutos, senhor presidente.
Consigo mais 2 minutos.
Para que eu possa estar indo ao velório e volto antes que possamos votar os nossos projetos. Uma boa tarde você aí de casa, uma boa tarde você que está nos assistindo pela TV Câmara, uma boa tarde de Divinópolis.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, nobre colega, amigo Josafá, e aí também presidente da comissão que está aí para desburocratizar a questão dos alvarás aqui no município de Divinópolis, e nobre colega Josafá, eu hoje nessa tarde queria trazer notícias boas que aquele setor estava realmente funcionando. Mas, infelizmente, o que nós estamos detectando lá é que se fazem as operações para liberação dos alvarás em tempo recorde, em 30 dias libera-se aquela quantidade X de alvará que está lá pedido, em especial as renovações, e depois trava-se de novo e vem-se trabalhando numa operação tartaruga. Eu quero registrar aqui que no dia 23/10 foi protocolado uma renovação do pedido de alvará, lá no protocolo. Depois de 15 dias, essa pessoa, que eu não quero aqui colocar nome de empresas nesse quesito, vou citar a denúncia, e depois que eu for procurado pelo setor responsável, eu passo os dados. 15 dias depois avisaram que o fiscal já estava indo no local. Voltaram semana passada, foram procurar pelo processo com os fiscais, o processo não foi encontrado. Com isso, designei até aquele setor o nosso assessor Hélio, que foi até a Janaína, responsável pelo setor de alvará, que pediu para que a gente voltasse na tarde de ontem. O Hélio voltou e, ao solicitar da Janaína, a Janaína disse que não estava encontrando o processo. Reviraram a secretaria, não achou o processo, pediu que a servidora imprimisse outro processo para que seja feita a visita técnica. E aí, nobre colega Josafá, quero citar aqui as nossas reuniões de desburocratização dos alvarás no município de Divinópolis. Além de não funcionar, a secretaria não funciona. Tudo que foi feito desde o início do mês de março, as reuniões dos sindicatos contabilistas, reuniões da prefeitura, não está funcionando. Não está funcionando porque tem servidor que não quer trabalhar. Meu assessor me relatou que era que ele voltou na Janaína, eu cito o nome dela, para dizer que o sentimento dessa servidora era de revolta, porque correram lágrimas nos olhos dela quando ela disse o seguinte: não estou aguentando isso aqui. Olha isso no chão, são pilhas de processos, de pedidos de renovação de alvará, que nós não damos conta de liberar. Uma prefeitura com mais de 5 mil servidores, 200 e lá vai pedrada, cargos comissionados, e não poder melhorar o setor que faz com que a cidade ande, que faz com que a cidade arrecada, que faz com que a cidade cresça, que é o setor de alvará, que é juntamente com o desenvolvimento econômico. Eu quero aqui sugerir também que o nobre secretário de desenvolvimento econômico traga empresa para o município de Divinópolis, e com isso não tem que se aumentar o IPTU do povo. Existem outras metodologias de se arrecadar. Ah, vereador, você está sendo demagogo, nós temos que votar a atualização da planta cadastral. Temos. E disse certo, temos que votar a atualização da planta cadastral, o valor venal. As alíquotas daquelas que estão aqui, não.
Isso não diz que é nossa obrigação. O plano diretor é claro. E está aqui Marcos Vinícius, presidente da Comissão de Justiça. Temos que votar a planta de valores do município. Não fala que nós somos obrigados a votar a alíquota alta, não fala, vereador. Não diz isso. As responsabilidades nossas é de votar a planta venal. E eu não vi nenhuma entidade reclamar dos valores da planta, dos valores venais que são apresentados na planta. Vi sim, todo mundo questionar o valor das alíquotas. A nossa responsabilidade é aprovar o projeto que diz da discrepância dos valores venais do município de Divinópolis. E com isso, atualizar as alíquotas. Uma alíquota que tem crescimento, se o seu imóvel foi valorizado de 10 anos para cá, e você ganhou infraestrutura na sua porta de asfalto, rede de esgoto e iluminação, que alguns bairros receberam isso sim, e supervalorizou o seu imóvel, mas quando você comprou, ele não valia o que está colocado hoje na planta de valores. Mas se você tem um lote de 250 mil reais e um lote de 300 mil reais, o de 250 mil tem a alíquota de 0,70, o de 300 a alíquota de 0,90. Isso é incabível. Se um valorizou mais que o outro, e a população não tem culpa disso. A maioria tem um ou dois lotes. Um ou dois. E ele tem que ter diferença de alíquotas. Automaticamente, se o imóvel dele vale mais, ele vai pagar mais caro por aquilo. Não precisa ter discrepância de porcentagem. E o mesmo acontece na casa, que é o imposto predial. Esse eu ainda acho o pior. Porque o predial de 250 mil é 0,30. Você vai pagar 750 de IPTU. A grosso modo, a conta. R$ 750 de IPTU para um imóvel que vale 250 mil. Para um imóvel que vale 251 mil reais, ele já sobe para a alíquota de 0,50. Sabe quanto que ele paga? 2.250. Não, 1.250. Não é isso, Marcos Vinícius? 1.250. Ele aumenta R$ 500 por ter mil reais a mais. Isso não existe, gente. Não existe essa discrepância de porcentagem. Ah, isso é lei de justiça social. Justiça social de quê? Se o imóvel do B valorizou mais que o do A? E aí ele tem que pagar uma alíquota maior? A alíquota tem que ser a mesma. Se o imóvel vale mais, automaticamente ele vai pagar mais. Se vale 260 mil reais, ele vai pagar 780 reais, em vez de 1.125 reais. Isso é a justiça. Eu não estou falando aqui que 0,30 seria o valor ideal para isso, não. Acho que é de responsabilidade de nós, vereadores, começar a repensar ao que temos que fazer nisso, ou deixar essa planta para o ano que vem, e não votar ela esse ano. Porque aqui, eu quero fazer das minhas palavras a palavra do Edson Souza, que não pôde estar presente em plenário, que ontem protocolou um requerimento número 272 de 2017 que eu encaminhei à mesa, pedindo para que seja votado, os vereadores que presentes subscrevem os termos regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja convocada extraordinária para 20 de dezembro às 19 horas no plenário da Câmara para apreciação dos projetos 003 e 045 da planta genética de valores do município de Divinópolis, protocolado pelo vereador Edson Souza e assinado por vários vereadores. Protocolo e requerimento do Edson Souza, estou fazendo a leitura aqui para ele, que ele fez ontem na audiência pública de Emida. E lá não tinha validade jurídica. Então, para ter validade, está protocolado aqui. E eu digo o seguinte, tem data marcada, mas tudo isso pode ser modificado. O Executivo, nas audiências públicas, principalmente a de ontem, virou um embate de Legislativo contra Executivo. Quem sabia mais? Porque a população ainda está nu e cru. 11 pessoas participaram da audiência pública ontem. 11 cidadãos. 20 da Câmara e 18 da Prefeitura. Mais 11. Mas os 11 que tiveram lá, 3 ousaram-se a falar. E ponderaram que realmente, a forma que está o projeto, ele vai sacrificar a classe média. Uma alíquota do imóvel da 1ª de junho com Goiás, o cara já paga aluguel. Ele paga aluguel ali. Ali é supervalorizado. Zoneamento 16. infraestrutura completa. É, então nós temos... Obrigado, Hernando, por ter tirado minha concentração. Então nós temos hoje que pensar é nesses esses proprietários de empresas pequenas e médias que geram emprego no município de Divinópolis, que estão ali com 2, 3, 5, 10 funcionários tentando se sobreviver e agora vai ser acarretado a uma alíquota de 0,60, porque a maioria dos imóveis da Goiás no mês de junho vale mais de R$1 milhão, Donato. E você vai tacar nele uma alíquota de 0,60%. Isso é injusto. Isso é injusto porque o proprietário não vai pagar. Quem paga é o inquilino. É o inquilino que paga. Vereador, na Constituição diz que é responsabilidade do proprietário, mas nas cláusulas feitas pelas locadoras, todas as cláusulas mínimas com as letras minúsculas, que a maioria das pessoas não leem, diz que é de responsabilidade do inquilino. O contrato entre as partes deixa bem claro que acaba ficando... 2 minutos para conclusão?
Concedo, mais 2 minutos.
Que fica responsável o inquilino. E o inquilino que paga um aluguel aqui nesses prédios antigos da região central, um valor de 900, 1.100 reais de aluguel, e vai ter que pagar 2.200 no IPTU, com uma alíquota de 0,60, porque os imóveis aqui na região central estão supervalorizados na questão acima de R$1 milhão. Se vale R$1 milhão uma alíquota menor para todos, ele já vai ser valorizado a mais. Não tem que ter diferença de alíquotas. Não existe isso. Não pode existir isso. Não é porque você tem uma casa melhor que você tem que pagar maiores impostos. E fui questionado. Vereador, você compra um carro e paga IPVA e não reclama. Peraí, o carro eu troco uma vez por ano. A casa uma vez na vida. Casa uma vez na vida. A alíquota de uma residência ou duas vezes. A alíquota de uma residência... ela não pode se comparar a carro que você compra de 6 em 6 meses, de ano em ano, de 2 em 3 anos. Por quê? Porque o carro desvaloriza, você troca, você bate. Existem vários fatores que você perde ele. E o outro quesito também foi me questionar, vereador, o imposto de renda. Seu imposto de renda também é assim, ele é parcelado. Quanto mais você ganha, mais você paga. A casa, não tem ninguém ganhando nada aqui nas casas, não. As casas são de nossa moradia. Nós moramos, a maioria da população só tem a casa onde mora. E muitos nem tem, paga aluguel. Casa é por uma vez na vida. Casa é arrecadação, não. Eu não posso ser tributado em cima de uma coisa que eu não estou ganhando dinheiro. Eu não vendo casa. A maioria da população não vende casa. Ela mora na residência dela. No apartamento ou no prédio. Então, senhor presidente, por isso que nós hoje manifestamos mais uma vez contrário a esse projeto da forma que se encontra nessa casa. Obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net, TV Candidatos. Mandar um abraço para o James Cabelinho, que esteve no meu gabinete hoje, que é empresário do ramo Pet Shop. Um grande abraço, Cabelinho. Um abraço para o Tibério também, que ainda está assistindo a gente aqui. Parente para o Franklin, que está ali, ó. Um abraço, Franklin. Ó, vou começar a falar do IPTU, né? Seguinte, até parece uma matéria falando aí que o Galileu falou ontem, em entrevista, que precisa aumentar o IPTU para atender vereador. Aí eu acho que o Galileu teria que vir em público novamente e explicar o que é atender o vereador. Se atender o vereador é demanda pessoal ou é demanda da cidade. Porque o vereador, aí se for demanda da cidade, eu acho que o prefeito ontem mostrou que os vereadores estão fazendo a função dele, que é trabalhar. Né? Aí eu acho que o Galileu mostrou que os vereadores estão trabalhando. Estão fazendo o dever desse, que é pedir ao Galileu o que a população precisa. Agora, acho que se for o contrário, Galileu, você vem a público novamente e pergunta qual vereador que vai na sua mesa te pedir coisa pessoal, te pedir cargo, te pedir o que for. Porque eu, graças a Deus, todas as vezes que eu fui no seu gabinete foi para pedir pro povo. Que eu acho a maior besteira dos prefeitos é entender que vereador é o seguinte: se o vereador não votar o que eu peço, eu não vou atender ele. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês, prefeito, que vocês deixam de atender, não é vereador não, vocês deixam de atender a população. Sabe? Tem que parar com essa bobeira. Ah, se o vereador Cleitinho aprovar um projeto meu aqui da, que eu sou, que às vezes é porque eu sou contra o prefeito, não. Eu sou contra a ideia. Sabe? Eu sou contra a ideia. Ah, se o vereador Cleitinho aprovar um projeto meu, o que ele me pedir aqui, eu não vou atender ele. O que eu estou te pedindo aí não é pra mim. Se eu te peço pra tampar um buraco, se eu te peço pra podar uma árvore, se eu te peço um calçamento, não é pro vereador, é pra população, que vai no meu gabinete e pede. Então eu estou fazendo a minha função de vereador. Então eu queria que você explicasse isso para os jornais, né, vice a público, e explicasse se você falou que precisa aumentar a IPTU. É porque tem que atender os vereadores nas demandas que é da população, ou é para atender o vereador pessoal? Porque eu acho que você tem a prova e que eu nunca fui no seu gabinete te pedir nada pessoal. Eu não tenho cargo nem aqui na Câmara e muito menos cargo na prefeitura. Então, eu acho que eu devia vir a público, prefeito, e falar. Ô, gente, não vou falar tecnicamente do IPTU, não. Vou falar moralmente. Que moral que a prefeitura hoje, o vereador, tem se cobrar mais tributo da população? É só fazer o seguinte, eu quero pegar as autoridades aqui da cidade e começar a dormir lá no Terra Azul. Vou passar a noite lá no Terra Azul, no Costa Azul. Vou passar a noite lá no São Simão, no Grajaú. Né? Vou passar a noite lá no Santo André. Vou lá dormir, passar uma semana lá, pra ver se moralmente a gente tem moral pra pedir pra aumentar a IPTU. Ah, mas Cleitinho, você tá no Copacabana. Vou passar lá uma semana lá no Copacabana. Ah, mas Cleitinho, mas peraí, lugares com a Terra Azul e Costa Azul tem cota básica. Eles não pagam IPTU caro, não. Mas é obrigação de quem paga IPTU caro fazer por eles. Aqui eu não tô aqui só pra fazer por mim, não. Eu tô aqui pra fazer por todos. Um cidadão do bem, um cidadão que é caridoso, entende o que quer ser caridoso, olha que ele paga o IPTU dele, você tem pavimentação na porta dele, ele não está pagando para ele não, ele está pagando para a cidade. É assim que a gente tem que agir. Então, não vem com esse papo, ah, não, mas lá no Terra Azul, no Costa Azul, lá é conta baixa, não interessa. O IPTU que a gente paga aqui é para reverter para eles, não está revertendo para a bairro que precisa ser revertido não, lá no Fortaleza, e por aí vai. Você está falando os bairros aqui que são, eu fui bom de ver, preciso de milagre. Porque os bairros que tem São Bento, São Miguel, São Simão, né? Santo André. É um monte de bairro que é São, mas não tem milagre para eles. Aí vem querer aumentar o IPTU? Mas de jeito nenhum. Meu voto é contra. Eu não estou aqui para falar de líquido, não. Estou querendo falar aqui de moral. Que moral que a prefeitura, os vereadores têm de aprovar um projeto de aumentar o IPTU? Que moral que tem? Agora, o dia que você der dignidade para o Terra Azul, para o Costa Azul, para o Jardinópolis, né? Pro Grajaú, pro São Simão, pro Santo André, o dia que você dá dignidade pra eles, eu venho cá e voto qualquer projeto que você pedir. O dia que você der dignidade pra eles. Até o dia que você não der dignidade, meu voto é não. Sabe? Então não vem querer dar mais tributo pra população, não chega. Tá na hora da gente dar bom exemplo. Sabe? Então o dia que você der comprometimento, sabe? A falta de respeito com o bairro São Geraldo, que tá pedindo pelo amor de Deus um calçamento, uma falta há anos, vai lá e passa um paliativo vagabundo, e os moradores já estão chorando e reclamando que já estão virando buraco lá. Então diga que você tem dignidade para esses bairros, vocês vêm conversar comigo a respeito do PTU. Até lá, nunca, não. É não 10 vezes para vocês. Ó, e eu sou assim, é que eu dou um conselho para os vereadores aqui. Não fica dependendo de prefeito, não. É igual o projeto que eu fiz de gestão compartilhada. Vá atrás de privado. É igual você ficar dependendo de prefeito para fazer as coisas para mim. É igual o prefeito. O prefeito fica dependendo de governo federal, governo estadual, para fazer alguma coisa. Usa suas próprias pernas. E é isso que eu estou fazendo. Estou usando minhas próprias pernas, estou correndo atrás e vou trazer muita melhoria para os bairros aqui da cidade aqui. Como semana que vem a gente vai, a gente começou a revitalizar eu, Sargento Elton, o Salão Comunitário do Jardim dos Oliveira, está ficando pronto. O caçomóvel que eu vou trazer para cuidar do monte de cachorro que está na rua aí, e por aí vai. Sem depender de prefeitura. Ficar dependente de prefeitura não dá certo, não. Então é a minha parte que eu estou fazendo. Outra coisa, aí ó, eu queria que a atenção da toda a população de Divinópolis, que deve ter rodado aí no WhatsApp de todo mundo essa semana passada. Aqui ó, tá assim ó. Então, tá terminando aqui de fazer um cálculo da planilha de transporte coletivo. Vocês não vão acreditar no preço que o dono da Transit está querendo elevar a tarifa. De R$3,90 para R$4,48. Acredito que recuem para R$4,40. Então é o seguinte, vamos lá então. Que moral que tem para aumentar mais passagem aqui em Divinópolis? Hoje a passagem em Divinópolis aqui deve ser uma das mais caras que tem no Brasil. Se você olhar Rio de Janeiro, capital, é bem mais barato que aqui. Quer aumentar para R$4,48? Sabe, então, eu fico pensando aqui. Aonde que os vereadores da gestão passada estavam de deixar tirar imposto da Transit? Pois todo mundo paga imposto. Essa tal de Transoeste pega e tira o CGO dela. Ela não vai pagar mais não. Sabe, acabou. Ela não tem mais obrigação com o município de pagar imposto para o município, não. Aí chega o ano passado também e tira o socador.
Quer dizer, não tem mais tocador de ônibus, não. Aí agora pega e vem falar comigo, que vai aumentar para 4,48. Sabe, então, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não vão brincar com o povo mais, não. Vocês não vão fazer o povo de bobo mais, não. E o povo tem que saber de uma coisa que é importante. Isso aí é um decreto do prefeito. Não passa pela Câmara aqui, não. Sabe, tem votação da Câmara aqui. Vereadores, infelizmente, não têm o poder de resolver isso. Sabe, mas a população tem o poder. Porque a população precisa ficar esperta com isso aí. Tem meu apoio como vereador aqui. Eu acho que o prefeito não deve mandar fazer um decreto desse aumentar para 4,48, não. Não vem com esse papo por lá que a planilha de custo está maior, não. Porque só tem pobre que a planilha de custo está menor. Porque já tirou imposto de CGO aqui, já tirou tocador. Então está na hora dessa tal de Transoeste começar a dar contrapartida. Sabe? Por que vocês não pegam, por exemplo, que já tirou o seu imposto, vocês não colocou meia tarifa para estudante? Vocês não fazem nada para a população de Vinópolis. Ainda vão falar que essa cara de pau vai aumentar para 4,48, mas não vai de jeito nenhum, sabe? Chegou no limite isso aqui. Então a população de Vinópolis tem que ficar esperta com isso aí, porque só assim, ó, vocês podem perceber, quando eles mandam esse decreto para... É final do ano, é lá para Natal, chega o Réveillon, está todo mundo em festa. Primeiro mês é, mas tá todo mundo de festa. Primeiro de janeiro, tá todo mundo virando o ano. Aí eles pegam e aumentam a passaginha. Porque sabe que tá todo mundo de férias, tá todo mundo de festa. Então, vai chegar primeiro de janeiro e vão querer aumentar. E a população de Vinópolis, como eu, e como os vereadores estão aqui que é representando o povo, não pode deixar isso acontecer. Isso aí é um absurdo. Me falar com a tarifa de passagem de 4,48. Não existe isso aqui, não. A gente está em Vinópolis no Brasil. Sabe, a gente está falando aqui que tem empresa quebrando. Pensa um empresário que tem 300 funcionários para pagar uma passagem de 4,48. Sabe, então pressão popular. Pessoal, já tem um mês para fazer a pressão popular. Para o prefeito que é popular, o prefeito que é do povo, não jogar um decreto esse de aumentar a passagem para 4,48. Pois é, se isso acontecer, tem que entrar na justiça com mandato de segurança. Eu vou ter um como fazer isso. Se isso acontecer, eu vou entrar na justiça com mandato de segurança. Vocês não vão fazer o povo de bobo mais, não. Sabe? Não existe isso que rodou em todos os WhatsApp de Divinópolis, essa sacanagem de me falar que vai aumentar a passagem para 4,48. Sabe? Então, tá, pressão popular e tem meu apoio. Não vamos deixar isso acontecer, não. Não tem condição, eu estou alertando a população de Divinópolis, que é sempre meio de janeiro, olha que chega final do ano, é época de festa, é época de virada do ano, eles vão lá achando que, né, vai lá e aumenta. Então está na hora, falta um mês, quase um mês para isso. A gente se unir, fazer uma pressão popular, para o Galileu sentar com esse cara aí, sabe, esse dono dessa Transoeste aí, não deixar isso acontecer. Sabe, não pode. Sabe, não tem como não. Vai pesquisar aí, qualquer cidade de todo o país aqui, pesquisa para saber quanto que é. Pesquisa para você ver Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui está mais caro. Aonde a gente vai chegar? Então, ó, acabou para vocês, o Transoeste. Se que tinha gente omissa que deixasse fazer o que vocês quisessem, não tem mais não. Porque é um absurdo tirar tocador, tirar imposto, e agora vim falar que vai aumentar a passagem para 4,48. Pois aqui, ó, não, eu não aceito isso aqui mais em Divinópolis, não. Sabe? A minha parte como vereador que quer representar o povo, eu estou aqui para isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Cumprimento o nobre juiz pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Josafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, a imprensa, aos colaboradores dessa casa, quem nos assiste pela TV Câmara, TVNet, o nosso boa tarde. Senhor presidente, quero justificar a minha ausência, não presença, melhor dizendo, né, e ausência, da CPI ocorrida no dia 24, que falou sobre saúde mental. Motivo da minha ausência, que já tinha agendado há meses anteriores um congresso no qual eu faço parte da rede Interfarma e estava lá presente. Então, mas foi justificado. Também ontem, da audiência da Copasa, também não estava presente, foi justificado.
mas a minha ausência foi uma causa, para mim, mais justa, porque estávamos presentes em Belo Horizonte, juntamente com o secretário de Saúde, seu adjunto, no qual quero já de antemão falar e agradecer ao deputado Fábio Avelar pelo empenho, porque através, né, do seu agendamento, nós tivemos um atendimento ímpar, foi uma conversa super descontraída, onde estava presente o colega vereador Ademir, Janete e também Delano. Então foi uma conversa bastante objetiva, sem muitas delongas, mas foi uma conversa objetiva, porque nos esclareceu. Primeiro, nós falamos sobre a UPA, e nessa conversa, como também já foi falado aqui pelo colega Ademir, o deputado Fábio Avelar, com muita presteza, né, vendo a nossa situação, sensibilizado com a população, também aqui faz parte da sua vida, né, pública. Então, ele deliberou R$1 milhão lá, na presença lá dos secretários, já deliberando, autorizando que esse dinheiro, né, na medida do possível, em primeira mão, que ele já seja concedido para o pagamento de 10 parcelas, o qual vai dar um alívio um pouco para a UPA. Também falamos sobre a situação do hospital público, que a situação era bastante caótica. Até então, o que nós tínhamos recebido de informação, que a empresa Marco 20 estava tirando todo o material que estava lá, que pertencia a ela, inclusive cortando a parte de energia, e o pessoal que fazem a vigilância lá, a armada, que hoje estaria rescindindo o contrato, a partir disso aí não ia ter mais essa vigilância. Então, lá foi falado que o Estado não tem nenhuma responsabilidade, que é a CETOP, juntamente com o município, como também já foi falado, e fiquei um pouco chateado com isso, né? Pensei que ia ter algum resultado. Mas pelo lado da UPA foi bastante objetivo, foi uma viagem, para mim, das melhores que já fiz em Belo Horizonte, a nível de busca de recursos. Então, com certeza, é o começo de outras que vamos continuar buscando para a nossa população, para melhorar a qualidade do atendimento da saúde em Divinópolis. Também foi falado pelo secretário de Saúde que o hospital, escola, hospital público, não vamos ter muita esperança dele ser concluído em 2018, talvez 2019, 2020. O foco deles é o Hospital São João de Deus, que já tem uma estrutura toda formada, e o secretário adjunto, que é da nossa vizinha cidade aqui de Oliveira, que foi secretário de saúde, no período que ele foi secretário de saúde em Oliveira, aqui o Hospital São João de Deus, que o abraçou, que abriu as portas para ele, então ele sensibilizou com esse, já conhecendo o hospital, e sabendo já desse trabalho que a prestadora de serviço, a Elisa, né, hoje a supervisão, a administradora, né, a gestora administradora do hospital, está fazendo um trabalho ímpar, né, conseguindo, né, tirar bastante o Hospital São João de Deus do buraco, levando já um nível aí de 10% de resultado positivo. Então, a população não fica com muita esperança que o Estado vá compartilhar ou dar sequência na construção, no término do hospital público. Então, essa é uma nossa fala. Também, como foi falado pelo colega Denis, enquanto nós estávamos esperando, interagimos lá, né, com a equipe da cidade vizinha também, de Formiga, onde lá encontramos com o prefeito Eugênio, secretário de saúde, né, que é da nossa cidade, que é o Geraldinho da Saúde, o tesoureiro, que é o doutor Carlos Eduardo, que é médico, e mais dois advogados. Interagimos bastante e ficou então agendado para que nós pudéssemos fazer essa avaliação em gestão, o Estado Libério e a Santa Casa de Formiga, uma reunião que vamos estar lá no dia 8 de dezembro, às 14 horas, na Santa Casa de Formiga. Esperamos também dessa reunião tratarmos de assuntos mais sérios e que possamos, juntos, município de Vinópolis, município de Formiga, termos melhores resultados para que esse caos possa estar amenizando e saindo dessa situação. Falando então dessa avaliação dos funcionários da Armada, só um minutinho. Lá do Hospital Público, né, meu assessor Carlinhos está averiguando a veracidade dessa informação, que não tem ainda nada documentado, sobre a prorrogação de mais 4 meses para a cobertura da vigilância lá do Hospital Público. Quero também convidar a população, né, os moradores do bairro São José, para eleição que vai ocorrer lá no Conselho de Bairro São José, domingo agora, lá na Praça Eliseu Zica, no dia 3, domingo, no horário de 9 às 11 horas, para elegermos lá o novo presidente. Já tem 2 anos que o nosso conselho está apagado, sem luz, sem reunião, sem nada. Esperamos que a população, convidando a todos vocês, moradores da nossa cidade, né, nosso bairro São José, seja presente domingo, 3 agora de dezembro, de 9 às 11 horas, para eleger. É chapa única, mas estamos lá um grupo muito bom, coordenada, encabeçada pelo nosso grande amigo Eli, lá da panificadora. Quero também pedir 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Daniel Pereira, supervisor do Senai de Divinópolis, ocorrido no sábado último. Senhor presidente, são as minhas palavras à tarde hoje. Muito obrigado a todos e uma boa terça-feira.
Cumprimento o nobre Edu pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, permissão falar sentado?
Concedido, nobre Edu.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam e nos assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, nós já temos um problema muito grande na nossa cidade de Vinópolis, é sobre veículos abandonados nas ruas. Muita gente já procura a gente pedindo como faz para tirar esses veículos da rua. Tem veículo que os matos estão crescendo em volta deles e serve para quê? Para bandido esconder produtos roubados, drogas. E muita gente, às vezes, pede a gente para a gente procurar como faz. A gente até conversou, já tivemos com o delegado de polícia, não resolveu, isso foi em agosto. Não tem como resolver. Eu acharia que no caso, porque esse tem um projeto na prefeitura de lei 7.554 de 2012. Para que esse projeto funcione, o prefeito tem que ser regulamentado pelo prefeito. Uma coisa simples que poderia ter sido resolvido, mas até o momento nada foi feito. Peço atenção aos órgãos públicos competentes da prefeitura para que faça o decreto. Só assim a CETRANS poderá resolver este incômodo, esse problema desses carros abandonados. Então, gente, a gente pediu ao prefeito que ele olhe mais rápido possível, que o povo está cobrando muita gente sobre esse carro abandonado na rua. E queria também agradecer o prefeito pelo começo que ele já começou na estrada nossa de Buriti 11, atendeu o nosso pedido lá do patrulhamento. Está chovendo, mas devagar lá vai. Com certeza, e eu creio que vai ficar muito bom do jeito que lá vai. E já agradecer ele e pedir ele que faça essa estrada do Nosso Buritis, o Matabu também lá, que eu conversei com o Wilton, até conversei com a secretária do prefeito ontem, que ela falou que vai liberar a verba para ele comprar os material. Então eu acredito que por esses dias, se Deus quiser, vai ser resolvido. E mais por hoje só, senhor presidente, é só. E uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre juiz pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa através da TV Câmara e da NET Câmara. Cumprimento todos os vereadores em nome do vereador Josafá, ao público presente, e quero mandar um grande abraço para a Aline lá do bairro Candelária, que nos assiste toda terça e quinta, e dizer que é importante o povo que nos acompanha em casa, fiscalizando e acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigada, Aline, e todos os cidadãos de Minopolitanos que nos acompanham e acreditam no nosso trabalho. Quero também mandar um grande abraço ao nosso amigo vereador Renato Ferreira, que está nos acompanhando em casa, está assistindo aqui, acompanhando a reunião. Ele que se encontra ainda enfermo, recuperando de uma cirurgia. Em nome dele, agradecer a todos vocês que colocaram, depositaram suas orações. Em nome dele e de toda a família, que graças a Deus o vereador em breve estará aqui conosco. A você, vereador Renato Ferreira, toda força, muita saúde e que Deus abençoe você aí para estar novamente aqui conosco, continuando a luta em favor do povo de Divinópolis. Também gostaria de falar para vocês que estive lá ontem, juntamente com o vereador Dr. Delano, vereador Ademir, vereador Zé Luiz da Farmácia, e dar os parabéns aí ao deputado Fábio Avelar pela posição de estar aí ajudando a UPA e o governo do estado a colocar algumas parcelas em dia. Afinal de contas, são 16 parcelas atrasadas e ele se dispôs a abrir mão de uma emenda que ele tem de 1 milhão para que o estado coloque essas parcelas da UPA em dia, que é tão necessário para continuar sobrevivendo. De antemão, já quero lembrar vocês aí de casa, quero lembrar você da rede social e principalmente você, governo. A gente já tem lá protocolado que a emenda do deputado é domingo, sabe? Já se encontrava depositada. Eu não sei o jeito certinho que funciona, mas lembrando você o seguinte, dia 30 está aí. Dia 30 foi o prazo que os médicos deram para pagar a segunda parcela. A parcela do salário em atraso no mês de setembro. Não podemos deixar que a UPA pare novamente. Então que sejam tomadas as providências pelo município. Nós estivemos com o pessoal da Santa Casa. Está marcada a reunião para o dia 8 de dezembro com todos os vereadores. Nós estaremos sim. Foi protocolado hoje um pedido de CPI sim, assinado pelos vereadores desta casa, onde nós temos que investigar e descobrir o que está acontecendo com essa administração de Santa Casa de Formiga aqui na UPA de Vinópolis. Para onde está indo o nosso dinheiro? O que está acontecendo de errado? E para isso nós vamos até a última consequência. Também gostaríamos de falar para vocês que estão em casa sobre a movimentação Ocupa o Engue. Na última sexta-feira, os alunos da UENG iniciaram o movimento Ocupa UENG para alertar as autoridades do estado, pois ano após ano, os alunos vêm sendo ameaçados de ficar sem professores. O ano passado era no mês de maio quando conseguiu colocar todos os professores lá dentro. É um absurdo uma cidade universitária como Divinópolis permanecer da maneira como está. Governo Fernando Pimentel, eu estou aguardando aqui que o secretário nos receba aqui a vereadora Janete, presidente da Comissão de Educação, os representantes dos alunos da UENG e os representantes dos professores, o senhor secretário Miguel Correia. Me pediu para enviar os nomes, eu já enviei a pauta e estamos aguardando ansiosamente. Nós não podemos iniciar o ano sem ter esses professores novamente conduzidos para darem suas aulas. A principal pauta é concurso, e até que o concurso da UENG seja feito, que seja pelo menos recolocado os professores no devido lugar. Os alunos aqui não podem ficar novamente sem aula, não. E nós estamos aqui encabeçando e ajudando esses alunos nessa luta, que é um direito de todo o povo brasileiro, direito à educação. Também não poderíamos deixar de falar da audiência pública do trabalho infantil
e do menor aprendiz, que acontecerá nessa Câmara aqui amanhã. Então, todos vocês que estão em casa, nós precisamos tratar do fim do trabalho infantil e sim de dar aos nossos adolescentes condição para que eles possam estar, sim, como menores aprendizes. Então, vocês, assistentes sociais, professores, pais, pessoas interessadas no futuro de nossas crianças e nossos adolescentes, por favor, compareçam amanhã na audiência pública. Também gostaria de estar finalizando essa fala de hoje falando o seguinte: nos últimos dias, nós recebemos diversas denúncias de pais indignados porque foram informados que a partir do próximo ano, seus filhos irão mudar de turno escolar. As famílias manifestaram que já haviam se preparado para uma rotina em que a família agora teriam que mudar tudo, inclusive alguns reclamando que teriam que deixar o trabalho. Na última sexta-feira, estivemos reunidos com a secretária Vera Prado e colocamos algumas situações. Formalizamos o pedido para que as mudanças ocorressem somente a partir do ano que vem, para que dessem tempo hábil das famílias se programarem. Sugerimos, inclusive, uma reunião com o prefeito Galileu, com a secretária representante dos pais do Conselho de Educação e nós da Comissão de Educação. Nós colocamos o seguinte: que as mudanças não podem prejudicar nem as crianças nem as famílias, e que tudo o que deve ser feito deve ser colocado antes para que os pais possam concordar. Acabei de receber um telefonema neste momento da secretária Vera Prado, falando juntamente em conferência com o prefeito Galileu, e quero dizer a você que está em casa, pai, mãe, que não se preocupem. A secretária acaba de dizer que está aceitando todas as condições propostas por vocês. O próximo ano não haverá mudança, continuará da forma como está, e que a mudança será feita somente no ano de 2019, conforme proposta de vocês. Essa não é uma vitória minha, não é uma vitória de nenhum vereador. É uma vitória de vocês, pais, vocês, cidadãos, que se mobilizaram e mostraram mais uma vez que no povo junto tem mais força do que qualquer outra coisa. E principalmente o bom senso da secretária Vera Prado, que não precisou muito, somente ouvir a vontade dos pais. E que vocês se preparem para que o ano que vem possam ser feitas as mudanças necessárias. Então, quero agradecer a todos vocês e, mais uma vez, essa vereadora se coloca à disposição para servir sempre, principalmente o que for em favor de nossas crianças. Uma boa tarde é o que eu tenho para dizer hoje.
Cumprimento e parabenizo a Nobre Dia pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhoras e senhores, nos acompanha em casa pela TV Candidez, presidente de exercício, Josafá Anderson, caros colegas vereadores, enfim, todos que têm algum interesse aqui, né, de nos acompanhar. Bom, senhor presidente, quero começar na fala de hoje, relatar um problema que mais precisamente nós já abordamos aqui nessa tribuna logo no início do mandato, no dia 9 de fevereiro. E citei esse problema dos bueiros na nossa cidade, bueiros entupidos, principalmente na Avenida JK quando chove, ali no bairro Bom Pastor, tanto quanto também na Avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Niterói, né? Problema de cidade atrasada, né? Que é as coisas da inundação, junto também com a falta de educação de muitos populares que insistem em jogar lixo, né? Perto dos bueiros, enfim, né? Coisa de país subdesenvolvido, mas a gente tem que mudar, né, essa consciência também de que não é só jogar a culpa da população. O poder público sempre falar que esse problema é do lixo. Não. Também temos que colocar isso como culpa, sim, do poder público pela falta de manutenção dos bueiros. A gente vem aqui cobrando com veemência através de ofícios, se não me engano, há 15 dias aproximadamente, pedi aqui
para melhoria de um bueiro, se não me engano, na Paraíba, bem no centro de Divinópolis, bueiros quebrados, bueiros entupidos, e isso quando se aproxima dos rios é pior ainda, né? Como exemplo aqui do bairro lá no Niterói, no caso do governador Magalhães, que atrapalha os comerciantes nessa época de final de ano. Inclusive, até cumprimento aqui o Paulo Miller, que sentiu lesado ano passado, cobrou, inclusive, indo direto até na secretaria, teve uma resposta negativa, um ano se passou, mudou de governo e nada foi resolvido. Então, o senhor prefeito Galileu, inclusive ontem, né, com todo o respeito que a gente tem por Vossa Excelência, mas ontem até citou, né, o companheiro hoje através de uma entrevista, que os vereadores têm muito pedido, vereador, né, fica, só sabe fazer pedido, alguma coisa assim, nesse âmbito, eu até concordo com o senhor assim, né, porque é uma das nossas atribuições e nós temos que levar isso para o senhor, né, se não for o senhor para resolver, nós vamos pedir quem? Então, fica aqui mais um pedido, viu, senhor Galileu, então, nessa questão dos bueiros, né, porque agora é período de chuva, passa ano, entra ano, sai ano, é o mesmo problema que a população vem passando nos mesmos lugares. Pelo menos para a gente virar o disco, né, deixar o problema, ter uma espécie de rodízio, né, melhorar de um, deixar surgir um outro problema, ir lá e resolver. Parece fácil, né, fala, é bonito demais o jeito que o vereador às vezes fala, mas a gente tem que cobrar. São os mesmos locais, são os mesmos pontos de inundação. Na JK ali, perto do posto, o posto já mudou de nome umas 4, 5 vezes. Mora ali naquela região, é impressionante, todo dia a gente fica até com vergonha de tanta gente que vem nos pedir. Então, senhor prefeito, é com carinho que a gente faz o pedido, né? Mas o pedido do vereador mesmo pode deixar de fazer. Porque o executivo, a gente está aí, né, para pedir, para fiscalizar, para legislar, a gente tem que fazer um pouquinho de tudo e com certeza vão chegar muitos desses pedidos aí até o final do nosso mandato, se Deus quiser, que essa aí, né, também está atribuída ao nosso cargo. Bom, agora eu gostaria de falar do discreto que vem caindo a Companhia de Energia de Minas Gerais, a CEMIG. A CEMIG tem nos surpreendido negativamente, uma empresa que nunca fez, deixou tanto a desejar como nos últimos tempos, principalmente aqui na cidade de Divinópolis, com vários piques de energia, falta de manutenção nas redes, a gente tem observado isso, o problema primeiro acontece para depois cortar a luz de todo mundo, sem aviso prévio, sem nenhum tipo de esclarecimento à população. No sábado aqui no centro, os comerciantes sofreram, toda a população, um trânsito caótico no centro de Divinópolis, tudo culpa da CEMIG. Nem, não chovia no momento, não ventava, um galho de uma árvore caiu próximo a um fio, o fio se rompeu, estourou o transformador, explodiu, enfim, fez um estrondo danado, assustou a população aqui que transitava na hora no centro da cidade, mas tudo isso pela inconsequência, pela falta de manutenção. Então fica aqui também nosso repúdio, a CEMIG que vem falhado bastante, principalmente com os moradores do Cacoco, do Jardinópolis, Jardim das Acácias, aquela região alta da cidade, tem sofrido muito com a falta de energia sem aviso prévio, principalmente nos finais de semana. Então fica aqui também nosso puxão de orelha, CEMIG, senhor presidente. São essas as palavras na tarde de hoje, meu muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, a você que está em casa, a quem eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja nos assistindo também pela NET Câmara, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, inicialmente eu quero dizer da nossa satisfação por prevalecer o bom senso nessa questão que trouxe tanta angústia para tantos pais com relação ao CEMEI, essa medida tresloucada, desplanejada e abrupta, uma medida de inopino que pegou os pais de surpresa, os pais não se programaram para isto, e falou-se na prefeitura que as crianças não poderiam acordar cedo, porque acordar cedo faz mal para as crianças. Essa foi a justificativa da prefeitura para anunciar que os meninos não poderiam frequentar na educação infantil do CEMEI, primeiro e segundo períodos de manhã. e que eles deveriam estudar somente à tarde. Olha, lamentável, né? Ontem eu recebi meu gabinete vários pais, sobretudo dos alunos que estudam na Escola Municipal Douglas Miguel Vilela. Fizemos contato com a prefeitura, a nossa assessoria esteve atuando também, e que bom que tenha prevalecido o bom senso. A situação permanece, portanto, inalterada, permanecendo aquela programação anterior, e quando se der as mudanças, que elas se deem com respeito, com planejamento, com comunicação prévia, haja vista que esses pais trabalham, precisam de se programarem para receber os seus filhos. Muitos pais trabalham à tarde, então era uma situação de fato insustentável para muitas famílias que, felizmente, fez-se prevalecer o bom senso e a situação, portanto, se resolveu, apesar de ter trazido tanta angústia para tantas famílias, né? Então, aqui eu quero agradecer a todos os pais que nos procuraram, que estiveram com a gente ontem em nosso gabinete, trazendo a sua preocupação. E aqui, então, que bom que se conseguiu resolver, né? Quero cumprimentar especialmente o Claudinei, também a Priscila e todos que ontem estiveram com a gente em nosso gabinete pedindo a nossa intervenção para que se resolvesse essa questão que pode parecer pequena, pode parecer apequenada, mas para os pais e para quem está vivendo, a situação realmente trouxe muito prejuízo, até emocional. Fui procurado ontem no meu gabinete pelos representantes de várias entidades, dentre as quais a FID, Associação Comercial Industrial Agropecuária de Serviços de Divinópolis, através da sua representação, CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Divinópolis, Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista de Divinópolis, Simvest, Sindicato da Indústria do Vestuário de Divinópolis. Também estiveram presentes representantes do Sindicato dos Contabilistas de Divinópolis, Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de Minas Gerais, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, Sindicato Rural de Divinópolis, Sindicato da Indústria de Construção Civil do Centro-Oeste de Minas Gerais, também o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e também da Associação dos Advogados do Centro-Oeste de Minas. Todos me procuraram ontem manifestando preocupação com relação ao projeto que tramita nessa casa, os projetos que tramitam, não é? E que tem a ver com a necessária revisão e atualização da planta cadastral, a planta imobiliária, a planta de valores do IPTU. Olha, as informações trazidas aqui no ofício, que está aqui em minhas mãos, já hoje reportado por alguns segmentos da imprensa, trazem o que ontem nós percebemos na audiência pública, a primeira das quais, que foi realizada ontem, lá em Ermida, Santo Antônio dos Campos. Apenas 11 moradores de Ermida estiveram presentes. Parece que a divulgação não foi mais apropriada, não foi feita uma divulgação em massa, porque não pode-se conceber apenas 11 moradores para discutir uma questão que tem a ver com a vida de todos nós. Mas, enfim, as pessoas que lá estiveram, com grande representatividade das milhares de pessoas, os moradores de Ermida, manifestaram também uma preocupação que é aqui coadunada por esses representantes dessas várias instituições. Mas o fato é que a gente percebe claramente que uma revisão é necessária para corrigir distorções. Não é razoável mantermos uma planta de valores onde há pessoas, há contribuintes pagando 8 centavos pelo IPTU. Eu vou repetir. Há contribuintes pagando hoje 8 centavos de IPTU. Gente, para poder emitir a guia e para fazer a distribuição dessa guia, o custo é muito maior que este. Calcula-se que aproximadamente 10 reais, 12 reais, para imprimir a guia e para distribuir a guia. Agora, 8 centavos de um imóvel de IPTU por ano. Realmente não está justo isso, não é? Isso não está certo. Então, há situações pontuais, e aí eu defendo, que têm que ser corrigidas. Para se fazer, para se buscar, para se promover a justiça social, porque a cidade está endividada. A cidade hoje não dá conta nem dos seus investimentos básicos. Perdeu a capacidade de investimento naquilo que é trivial e elementar. Quantos bairros estão desassistidos, esquecidos? Agora, aproximando-se o período chuvoso, a gente sempre vê todos os anos milhares de pessoas que ficam até ilhadas. O transporte público não vai, os carros não conseguem transitar, e toda uma situação de precariedade das nossas vias por falta de pavimentação. E quando é que essas pessoas serão atendidas pela prefeitura, que está quebrada e engessada da forma em que está? Então, nós precisamos rediscutir essa cidade. Precisamos, com responsabilidade, não com discursos evasivos, simplórios, simplistas, populistas, mas com responsabilidade. Daí, no ofício, na provocação que eu fiz à prefeitura, eu estou pedindo que não só nessa hora de pagar o imposto, se discutir o imposto, mas se discuta também para onde que esse recurso está sendo aplicado, para onde que ele vai ser investido, porque não é justo cobrar das pessoas e preferir as pessoas da aplicação dos recursos. Quer dizer, o cidadão paga o imposto, mas na hora de ter a aplicação do imposto ele não participa não, ele fica abandonado, esquecido, conforme está acontecendo com Maria Peçanha, Xanadu, Terra Azul, Costa Azul, não é? Quantos bairros que o povo sempre pagou e nunca esse povo foi lembrado na hora da aplicação do recurso. Então, no ofício que eu fiz ao prefeito municipal, nós estamos exigindo, é uma modalidade de orçamento participativo em que a comunidade vem participar e apontar as prioridades, porque é inconcebível uma cidade asfaltar onde já tem pavimentação. É inconcebível uma cidade com dinheiro público pavimentar vias desabitadas, que não tem casa, favorecendo a especulação imobiliária. Isso tira a credibilidade, isso tira a confiança das pessoas pagar um imposto que muitas vezes é mal aplicado, porque as pessoas não são chamadas para participar da aplicação do recurso. É muito simples, gente. E é isso, senhor prefeito municipal, senhor Galileu, que tem o respeito da população, que o elegeu com quase 60 mil votos, é essas pessoas humildes serem chamadas e elas apontarem quais que são as prioridades. Então, os presidentes de bairros têm que ser chamados. Eles têm que saber que se essa receita for aumentada, ampliada, esse recurso será aplicado com clareza, com transparência naquele bairro, naquele outro, onde mais precisa. O que não pode é algumas pessoas em salas com ar-condicionado decidirem para onde esse imposto, advindo do pagamento pelas pessoas simples, vá para onde eles bem entenderem, sem dar satisfação para ninguém. Isso nós não concordamos. Isso não é justiça social. Então, vamos devagar com o andor que o santo é de barro, não é? Vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Vamos conversar melhor. E vamos ter garantias. Garantias para que a pessoa que paga o seu IPTU vai ter a certeza: opa, eu estou pagando IPTU, mas o meu bairro vai receber melhoria assim, assim e assim. É isso que nós queremos. 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
De forma muito tranquila, muito lúcida, justiça social é tratar disso. Não é agora só a toque de caixa votar um projeto que vai trazer tanta responsabilidade para tanta gente, tanto compromisso financeiro de um povo aviltado com a maior carga tributária da América Latina e uma das maiores do mundo. Então não é assim. A coisa não vai se resolver assim. Precisamos estar junto das pessoas, ouvindo, e que eles tenham voz ativa para determinar onde essa receita será aplicada, não é? E outra coisa também, se tem aí uma situação de irregularidade desde 1994, não se pode resolver tudo de uma vez só. Vamos fazer um planejamento ao longo do governo, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Aí o povo vai vendo a aplicação do recurso e o povo vai se animando, o povo vai confiando. É preciso resgatar a credibilidade, é preciso resgatar a confiança. O povo está desacreditado, o povo está cético, o povo está cansado, o povo está farto. Então, é por aí. começar a resgatar a confiança com medidas práticas, com dinheiro investido nos bairros, não é? Onde não se tem sequer uma pavimentação há anos, 30, 40 anos, não tem um palmo de rede de esgoto. É dessa forma, né? Construindo com responsabilidade, com respeito, sobretudo aqueles mais humildes, que nós estaremos praticando a justiça social. Se for assim, pode contar comigo, mas se não, o nosso voto será contrário também, não é? Temos que ter responsabilidade com a cidade, sei da minha importância, da nossa participação, mas será dessa forma, com respeito, ouvindo os presidentes de bairros. Eu quero que eles participem, que eles sejam informados, que eles estejam participando dessa discussão. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, estamos sempre à disposição para construir uma cidade melhor. Muito obrigado a todos, boa tarde.
Cumprimento o nobre Gil, parabenizo pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero abordar assunto de interesse da nossa cidade. Quero aqui, senhor presidente, na reunião passada, eu iniciei um assunto no final da minha fala sobre a nascente das Gerais. E não foi possível terminá-lo. Então, hoje eu quero fazer. Quero aqui, senhor presidente, segundo informação do portal G1, da data de 8/12 do ano 2016, o portal G1 trouxe uma matéria interessante falando do contrato de concessão do Estado com a Nascente das Gerais para operar a concessão da MG-050, do trecho de Juatuba a São Sebastião do Paraíso, quase 380 quilômetros sob o comando da Nascente das Gerais. Dentre isso, senhor presidente, a Nascente das Gerais tinha várias intervenções a fazer na rodovia. Não é o que estamos vendo. Nós estamos saindo aqui, nós que estamos situados na cidade de Divinópolis, saímos aqui em direção à capital mineira, Belo Horizonte, nós acabamos enfrentando traseira de carreta, de ônibus, de caminhões carregados, e não faz jus ao pedágio que nós pagamos. Pagamos o pedágio mais caro, talvez, do Brasil, se você se comparar a outras rodovias com faixa duplicada ou triplicada. Nós temos que enfrentar ainda faixa única, sentido único, ida e sentido único volta, sentido capital. Isso é uma vergonha. E o que mais ainda me deixa envergonhado, senhor presidente, é que a Nascente das Gerais, ela está com sede situada na nossa cidade, aqui no bairro Santa Clara. Eu quero deixar aqui uma interrogação. Quanto é que a Nascente das Gerais paga de imposto para a nossa cidade? Porque ela está localizada na nossa cidade, com escritório na nossa cidade, mas está deixando a desejar com os divinopolitanos. Se nós formos observar, você pode observar que lá em Juatuba já fizeram um serviço bacana. Se você vier no sentido da Divinópolis, e Matheus Leme já está concluindo também um serviço muito bacana, e Azurita, em Itaúna, fizeram um serviço de primeiro mundo. E aí você pega Divinópolis, talvez de todas as cidades aqui da região, é a que mais contribui com a Nascente das Gerais, é a que mais paga pedágio. Porque, até porque, nós temos um número maior de divinopolitanos, quase 250 mil divinopolitanos, e são muito mais veículos da cidade de Divinópolis que passa na MG-050 do que as outras cidades, que são bem menores que Divinópolis. Nós observamos que na matéria do jornal G1, ele mostra que há um contrato de concessão com duração de 25 anos. Data da assinatura do contrato, 21/5/2007. Data de operação da concessionária nascente das Gerais, 13/6/2008. E data início da cobrança do pedágio da rodovia MG-050, em 13/6/2008. Data início do contrato, 21/5/2007. E data final do contrato, 12/6/2032. 25 anos de contrato de concessão para uma empresa também irresponsável. Irresponsável com todas as cidades que trafegam pela MG-050 ao longo de São Sebastião do Paraíso e Joatuba, que é o entroncamento da 262. Então fica aqui o repúdio do vereador Adélio Taviano em nome dos divinopolitanos e em nome de todas as outras pessoas que dirigem sobre a MG-050, são obrigados a dirigir enfrentando traseiros de caminhões carregados, de carreta, caminhões, ônibus, porque não tem faixa dupla em todo o seu perímetro. E ainda, o desrespeito maior ainda, nós que estamos vendo o desrespeito dessa empresa nascente das Gerais com Divinópolis, quando tem uma rodovia que corta a nossa cidade ao todo, você vê ela não cumprir com o seu cronograma de trabalho, de obras. Era para ter feito as intervenções dentro da rodovia até o ano de 2016. E não foi feito. E não foi feito. E aí nós temos aí uma trincheira do bairro Icaraí precisando ser feita com urgência. Ali você vê a quantidade de gente que trabalha no centro industrial, na cidade industrial da nossa cidade, que precisa de entrar na rodovia MG-050 e que fica ali tempos e tempos aguardando o trânsito da rodovia. Ela tinha que ter feito essas intervenções lá na trincheira do trevo do Icaraí, intervenções aqui no trevo do Candelária, que nós achamos que o trevo do Candelária ainda é muito mal feito. No Alvorada, fazer as intervenções necessárias na entrada do bairro Alvorada, Nossa Senhora da Conceição, e também lá no bairro Quintino. Tem lugares aí que já causaram mortes. Um dia desse que aconteceu um acidente, no trevo do Bom Pastor, um acidente grave, muito grave, graças a Deus que não teve pessoas perdendo vidas, não teve morte ali naquele acidente. Mas poderia ter havido mortes no acidente do trevo, por irresponsabilidade da empresa nascente das Gerais. Ainda fico escutando, presidente, eles falarem que ainda podem fazer uma parceria público-privada com a empresa nascente das Gerais e colocar mais dinheiro do povo, sendo que o povo já paga muito caro por um pedágio para transitar na rodovia MG-050. É uma vergonha. Se nós, divinopolitanos, se nós mineiros, ver o governo fazer mais compromisso de parceria público-privada para colocar mais dinheiro em cima da nascente das Gerais. Nós temos que repudiar e não podemos conceder que o governo faça isso. A nascente das Gerais, ela já cobra muito caro e precisa que imediatamente ela retome as obras e faz as intervenções necessárias nos trechos ainda que não tiveram sofrido as intervenções. Porque isso é um grande desrespeito com a nossa cidade. Senhor presidente, eu queria também nessa tarde de hoje falar dos trabalhos que ora o prefeito Galileu iniciou na estrada rural da comunidade de Buritis. Nós que em campanha nós havíamos estado na comunidade de Buritis, Galileu fez um compromisso que nós iríamos correr atrás de verbas, de recursos para estar asfaltando da entrada do Café Divinópolis, a antiga fazenda do Café Divinópolis, hoje fazenda Santa Cruz de Cabralha, até o Buriti, para que a gente pudesse asfaltar aquela estrada. Mas, infelizmente, ainda nenhum recurso. Estado batendo latinhas e o município também quebrado por irresponsabilidades de governos passados. Mas, essa semana, o senhor prefeito ontem começou o serviço na estrada, está fazendo a intervenção na estrada do Buritis, é uma intervenção paliativa que vai servir a comunidade de Boa Vista, Buritis, Paiva, Tavares, Passar, Seta Goa e outras comunidades ali adjacentes. Ele está colocando, no passado, fizeram ali um cascalhamento com a escória britada através da CETOP, gastou um dinheiro até muito, para o meu ver, um dinheiro muito alto, um valor de R$1.300.000 através da CETOP e alguns trechos das rodovias rurais, que é a estrada do Buritis e a estrada de Ermida e outras estradas rurais. Mas o serviço já se deteriorou. Agora, Galileu está aproveitando o material que ele ganhou aqui da rodovia 494. Hoje estão fazendo o recapeamento da 494, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
E estão tirando aquele material ali triturado, aquela massa asfáltica triturada, onde está trazendo para o pátio da prefeitura, está sendo patrolado, fazendo a escariação da estrada de Buritis e misturando aquela massa asfáltica triturada no meio da terra. Vai ficar um serviço bem feito. Não era o que precisava, o que tinha necessidade no momento, mas é o que o prefeito pode fazer nesse momento. Quero aproveitar, senhor presidente, pedir também que esse serviço ele seja estendido à comunidade de Corvo do Paiol. Tem um trecho lá que é só chover o ônibus, não vai até o ponto final. E deixa os passageiros, tem dia que perde dias de serviço. Mas mesmo assim, eu quero aqui parabenizar o prefeito, porque está fazendo das tripas corações para que possa fazer uma boa gestão. E aqui, senhor presidente, meu tempo já não é suficiente, eu também quero falar da audiência pública que a gente teve lá na comunidade de Ermida. Precisei sair mais cedo, porque ontem era dia de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças, e eu era terceiro lá na minha comunidade, precisei sair mais cedo. Mas o que nós temos que fazer é chamar o cidadão para uma conversa franca. Nenhum dos senhores vereadores que estão aqui consegue administrar suas casas sem ter recurso. É balela ir ali para a tribuna livre dessa casa e falar que eu voto contrário nisso, eu voto contrário naquilo, mas depois querer cobrar uma saúde de primeiro mundo, querer cobrar uma educação de primeiro mundo, e sem dinheiro não faz uma boa saúde, não faz uma boa educação, não tem condições. Temos que ouvir o Sindicato Rural, a CID, o CBN, o CIN de Comércio, o CINVEST, o CITRODIV, e outros sindicatos, outras entidades competentes, as associações de moradores de bairro, e mostrar realmente o que está acontecendo. Muito obrigado, na próxima reunião continuarei meu assunto.
Agradeço o Nobre Azul pelo seu pronunciamento, retorno aos trabalhos da mesa, ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Sua palavra ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Todos os anos, este vereador participa de campanha de Natal. E este ano nós teremos o Natal da Comitiva Por Mim. A Comitiva Por Mim vai colocar na Câmara Municipal, no setor do CAC, uma caixa para arrecadar presentes, brinquedos, né, para a realização do Natal Solidário da Comitiva Por Mim, que será realizado na quadra do bairro Paraíso,
no dia 23 de dezembro. E vai sair de Carreata, do bairro Interlagos, até a quadra do bairro Paraíso. E a contribuição deste vereador é que no dia 9 nós vamos realizar um jogo beneficente entre a comitiva por mim versus os amigos de César Tarzan. Quero registrar aqui a presença dos vereadores, amigos que vão estar presentes, Eduardo Aprint Júnior, o vereador Cleitinho, o vereador Marcos Vinícius, o vereador Roger Viegas e outros amigos vão estar fazendo o nosso time e realizando esse evento. Também, senhor presidente, quero dizer que estarei presente no Natal Solidário dos Malcas, Natal tradicional de algumas famílias do bairro Santa Rosa, onde vamos realizar também o jogo beneficente entre amigos de César Tarzan versus Natal dos Malcas. E quero registrar que aqui a minha presença no Natal Solidário da Pastoral da Criança, em nome da Marília, mando um abraço aí para todos que estão fazendo esse Natal Solidário, que todo ano é realizado no bairro Interlagos, e também o projeto Ação e Amor, que será no dia 23, e eu quero estar presente junto com esse grupo do projeto Ação e Amor, que durante todo o ano eles fazem solidariedade, e no Natal não será diferente, vai ser um Natal Solidário, e eu estarei presente aí com vocês, se Deus nos abençoar. Senhor presidente, a partir dessa semana, o recadastramento escolar para o ano de 2018 está sendo apresentado nas escolas para os pais e alunos. E aqui eu volto a falar no assunto da Escola Estadual Lauro Epifânio. Estou acompanhando desde o ano passado esse assunto. E desde 2016 eu tenho apresentado para a diretora, superintendência de ensino, a CEMED, que a diminuição de 100 vagas para 50 está sendo prejudicial à população. A minha equipe conversou com o setor de planejamento da CEMED, que é responsável pelo zoneamento das vagas, e foi nos repassado a seguinte informação. A escola ofertou 50 vagas, porém, neste primeiro momento, foi solicitado pela CEMED mais 10 vagas, num total de 60 vagas. Então, senhor presidente, nesse momento eu quero agradecer a secretária Vera Prado e a sua equipe e a escola Lauro Epifânio, em nome da diretora Nedina, que abriu mais 10 vagas. Mas, porém, este vereador se tornou referência para a população nesse assunto. Tem sido procurado pela população desde ontem, que mora próximo à escola Lauro Epifânio, e que a vaga de seus filhos foram para outras escolas distantes. Então, o vereador César Tarzan quer deixar claro nessa tarde aqui que todos que tiverem essa demanda deverão procurar o setor de planejamento da CEMED para apresentar a sua situação e que me procure aqui no meu gabinete, que esse vereador quer acompanhar de perto, caso a caso. Esteve aqui agora há pouco uma mãe que está um pouco preocupada porque ela que mora no bairro Interlagos fez a matrícula, o cadastro em junho, né, desse ano, e que agora a vaga para a criança dela saiu lá para a escola do bairro Paraíso, né? Então ela que é moradora do bairro Interlagos, tem a escola próxima, a vaga saiu lá para a escola do bairro Paraíso. E outro caso aqui também, uma moradora do bairro Ponte Funda, que veio me procurar, porque a vaga da criança dela saiu para o bairro Maria Helena. Então, quero lembrar aqui que do bairro Interlagos, do bairro Ponte Funda, não existe ônibus, linha de ônibus, para ir para o bairro Maria Helena. E aquele percurso
do supermercado BH no Pontilhão, é um percurso muito perigoso para criança de 6 anos atravessar ali a pé para poder estudar. Então, eu quero, senhor presidente, dizer que nós vamos nos aprofundar ainda mais nessa discussão e que a diretora, a superintendência de ensino, a SEMED, busque soluções para resolver o problema dessas crianças que têm uma escola perto de casa e estão tendo que ir para bairros distantes para poder estudar. Senhor presidente, essas eram minhas palavras da tarde de hoje. Muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos nessa tarde de hoje, passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, o projeto de lei CM 104 de 2017 e o projeto de lei número CM 110 de 2017 encontram-se prejudicados por ausência do autor. Projeto de lei ordinária número 160, de 26 de outubro de 2017. Altera o parágrafo único do artigo 103 da lei 6.907, de 2008, acrescido pela lei 8.349, de 5 de outubro de 2017. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM 160/2017. Altera o parágrafo único do artigo 103 da lei 6.907/2008, acrescido pela lei 8.349, de 5 de outubro do ano 2017. Autoria, vereador Cleitinho. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, com a consentimento do autor desse projeto, Cleiton Azevedo, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência vistas de até 7 dias para que possa ser adequado o parágrafo terceiro do projeto para melhor ser interpretado. Porque nas nossas discussões que a gente tem aqui diárias, a gente sempre fala isso. O projeto vale é o que está escrito. E ele, hoje, ele tem aí uma interpretação que pode ser que dê aí algum problema futuro. Então, com a quiescência do autor, e aqui também a sua assessoria nos auxiliou, que vai apresentar aí um substitutivo, eu peço vistas até a próxima reunião para que seja contemplado aí o substitutivo desse projeto. Obrigado, presidente.
Continua em discussão. Agora o pedido de vista de 7 dias pelo vereador Eduardo Pente Júnior. Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, eu concordo com o pedido de vistas. É extremamente importante a gente estar tratando, estar entendendo melhor como ficaria, uma vez que fica, da forma como está, fica a cargo do fiscal decidir se será ou não colocada a lixeira. Então a gente tem que entender como será feita essa questão. Então concordo com o pedido de vista e quero também poder contribuir.
Com a quiescência do vereador autor e a pedido do vereador Eduardo Pinto Júnior, fica concedido vista de 7 dias ao projeto de lei ordinária número CN 160/2017. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo agora a terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Ademir,
um minuto de silêncio pelo passamento de Geraldo Cardoso. A pedido do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento do ex-vereador Avair Ferreira dos Santos, que faleceu, foi vereador de 1983 a 1988 pelo PMDB, barbeiro aqui da Vila Santo Antônio, foi sepultado hoje de manhã. A pedido dos vereadores José Luiz, Adair e Nonato, um minuto de silêncio pelo passamento de Daniel Pereira, supervisor do Senai, que foi sepultado ontem. Fazendo uma correção, o senhor Daniel Pereira foi sepultado no domingo, às 14 horas. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, das pessoas que nos visitam, dos cidadãos de Igualpolitano, imprensa, servidores, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.